Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Muito bom, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova. Hoje recebendo aqui com muito carinho o nosso companheiro Nemésio Nicolini, que está falando para a gente aqui sobre essa questão do dinheiro. Ser rico é um prêmio de Deus? Essa pergunta de hoje é a pergunta tema do programa. Ser rico é um prêmio de Deus? Nemésio, antes do intervalo eu tinha deixado uma pergunta para você aqui. A pergunta era assim: a maioria das pessoas sonha em ganhar na Mega Sena. É pecado a gente desejar um prêmio dessa forma?
Bom, antes de dar essa resposta, apenas lembrando que o dinheiro não é bom nem mal, ele, como já dissemos, ele é neutro. E Deus não premia nem castiga quem quer que seja. A riqueza é concedida para que a pessoa depois possa administrá-la bem. Sonhar é preciso. Como disse uma grande figura do passado, que navegar é preciso, sonhar é preciso. Então, não é pecado. De forma alguma. Pecado será se a pessoa vier a ganhar na Mega Sena uma quantia vultosa, como se apregoa sempre, o que ela vai fazer com esse dinheiro? De que maneira ela vai aproveitar bem esse dinheiro? Claro que ela terá direito de usá-lo para o seu bem-estar, para lhe dar alguma felicidade. Mas desde que a pessoa não pense só em si. Mas bem administrado, é evidente que ele terá o seu valor.
Nemésio, você disse para a gente aí que você tinha uma historinha...
Ah, Divaldo, peço licença, dois minutos para contar.
Tem uma historinha do Divaldo, é isso?
Exatamente, o Divaldo estava lá com o Chico, e conversando, o Divaldo disse que ele, Divaldo, queria ter uma casa com o nome de Casa de Jesus. O seu projeto seria abrigar pessoas enjeitadas, sem ninguém, para dar-lhes uma vida digna, depois uma desencarnação digna, e ao mesmo tempo falar-lhes sobre Jesus. Chico disse para ele que, olha, Dr. Bezerra está aqui dizendo que essa casa já existe no plano espiritual, que você a tem nos refólios da sua alma, e aguardando tão somente que você desperte para isso. Passou algum tempo, Divaldo saiu de casa, lá na Bahia, e passando na praça principal de Salvador, de repente ele sentiu um ímpeto, uma vontade de mandar engraxar os sapatos. Foi no engraxar, sentou na cadeira, estava engraxando o sapato e pensando: mas se eu limpei os meus sapatos quando saí de casa, por que eu estou engraxando? E observando as pessoas que passavam, viu uma senhora que lhe faltava uma perna. E a senhora, com muita dificuldade, apoiada num bastão, saltando para chegar até o ponto de ônibus. Ele se condoeu, porque a pessoa que acompanhava essa senhora estava maltratando-a. E foi ajudá-la, no fim, chamou um táxi e levou até onde ela morava. Mas a senhora foi impedida de entrar na casa que ela morava, porque a vizinhança não permitiu mais. Aquela senhora tinha tido varíola e estava toda marcada no rosto, e eles temiam que ela passasse a doença para as crianças. Divaldo teve que procurar um lugar com muito sacrifício, num bairro paupérrimo, lugar alagado, sem nenhuma condição, mas conseguiu um pequeno cômodo, alojou a mulher. E com o tempo ali chegou depois um tuberculoso, um portador da vírus da HIV, e um doente mental, um epilético, e já estava instalada a casa. Passado um certo tempo, essa mulher abrigada ali, ela já, para desencarnar, chamou Divaldo e fez umas confidências. E disse: olha, eu estou nessa situação, mas já fui uma pessoa muito rica. Eu fui embaixatriz do Brasil, no Egito, no Uruguai, em várias cidades da Europa. Falo de vários idiomas. Abriu um baú e Divaldo viu muitos recortes de jornais contando toda a história dessa senhora. Ela foi muito rica. Depois que o seu marido desencarnou, ela então disse que a sua vida tinha desandado. Só para dizer então que foi uma pessoa muito rica. Nós não temos os pormenores por que ela chegou nesse ponto. Mas de qualquer maneira, todo o dinheiro que ela tinha, posse, tudo desapareceu. de maneira que nessa situação, às vezes, o dinheiro pode ser até um castigo.
Aliás, Nemésio, exatamente nesse aspecto, chegou uma pergunta aqui do Francisco. Ele está perguntando assim, que ele conhece uma pessoa, um amigo dele, que tinha muito dinheiro. E um dia esse amigo perdeu tudo e não conseguiu reaver esse dinheiro e voltou à posição antiga, à posição de sem dinheiro. Então o Francisco pergunta assim, por que será que isso aconteceu? Será que ele não merecia isso? Será que ele usou mal o dinheiro? Por que teria acontecido isso com o amigo?
Bom, nós não sabemos, porque cada caso é um caso. Teria que analisar o que ocorreu com ele, fazer um levantamento da situação, do tempo, etc. Nós não sabemos. De qualquer maneira, pode ser que ele até tenha pedido que isso acontecesse antes da sua reencarnação. Há muitos casos de pessoas que pedem para vir em determinadas circunstâncias, com limitações do corpo, socialmente falando, e solicitam provas assim, e a lei atende e depois não há como reverter a situação. Terá que ser assim. De sorte que cada caso é um caso. Não se, a priori não se pode generalizar.
Não dá para dizer especificamente deste caso se a pessoa usou mal o dinheiro ou não.
Nós,
né,
não sabemos.
Tem uma pergunta que chegou agora há pouco aqui da Nolita, está sempre na nossa audiência aqui.
É, aliás, bem dentro desse tema que você tocou na questão das provas, ela está fazendo um exercício aqui de imaginação que é interessante. Ela coloca uma questão que realmente é interessante, que muitas vezes a gente chega a conclusões erradas porque nós só conhecemos um pedacinho da história, né? Ela imagina uma situação onde você tem duas crianças, uma que nasce num lar muito rico e outra que nasce num lar muito pobre. E essas crianças crescem, aí ela argumenta que a criança que nasceu num lar rico, ela teria mais facilidades da vida e poderia fazer melhor as suas escolhas. A criança que nasceu num lar pobre, em função das suas dificuldades, poderia fazer as escolhas erradas e enveredar por um caminho inadequado. Consequentemente, na hora que as duas desencarnassem, uma estaria numa boa situação e a outra, aquela que enveredou por um caminho inadequado, estaria numa situação ruim. E ela pergunta, onde que está a justiça de Deus nisso daí? A justiça de Deus está exatamente nisso que o Senhor Nemésio conversou conosco agora. Cada um escolhe as suas provas ou recebe as suas provas para poder passar por elas. Nós conhecemos pessoas que são paupérrimas e que seguem um bom caminho. Nós conhecemos pessoas que são riquíssimas e que seguem um mau caminho. Não depende do dinheiro, depende sim do teu caráter, depende sim da sua formação espiritual, da sua formação moral. Eu até gostaria que o Nemésio acrescentasse alguma coisa nessa linha das escolhas que nós fazemos no passado e das escolhas que nós fazemos agora no presente, independentemente da nossa situação financeira.
Sim, porque A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Pelo entendimento que se tem hoje, nós podemos ir plasmando a vida futura, não nos deixando levar pelas facilidades, por aquilo que vem sem esforço, sem trabalho, sem que tenha exigido de nós uma dedicação maior. De maneira que é preciso analisar muito bem isso. O Chico é de uma pobreza extrema. A sua família foi dividida. A partida da mãe para o plano espiritual, os filhos foram divididos, foram distribuídos. No entanto, o Chico era uma pessoa riquíssima de bondade, de entendimento, de raciocínio. Então nós encontramos criaturas varrendo a rua hoje, que são criaturas que podem ditar normas de comportamento para nós. E sabemos de pessoas riquíssimas que são praticamente um desastre, cometendo as maiores barbaridades. Então cada um de nós está plasmando, está semeando para colher no futuro. Assim, com isso a gente vai entendendo. O dinheiro é uma bênção, bem administrado é uma bênção. Agora, como a pobreza, às vezes é uma necessidade muito grande, porque nós temos que conquistar também a humildade. E às vezes, somente dentro de uma vida paupérrima, difícil, em que a pessoa luta, esperneia e não sai daquela condição, porque aquele é o remédio necessário para aquela pessoa. Uhum.
E a beleza da coisa está exatamente no fato que a justiça de Deus está presente no momento em que Deus permite que nós passemos por essas dificuldades. Deus permite, inclusive, que nós tropecemos na nossa vida. Agora, mais importante do que isso, Deus sempre nos dá a oportunidade da recuperação. Ainda que numa vida eu tenha escolhido um caminho inadequado, ainda que nessa vida eu tenha enveredado por caminhos tortos, numa próxima vida eu vou ter a oportunidade novamente de fazer as minhas escolhas e desta vez fazer as escolhas corretas.
A história de um filósofo que estavam fugindo, saindo do lugar porque a guerra e tudo, e ele levava uma caneca. Chegou perto de uma bica de água e viu que alguém punha as mãos em concha e bebia a água com as mãos em concha. Ele jogou a caneca fora. Disse, não preciso nem da caneca. Quer dizer, ele se contentava com praticamente nada, porque ele levava a felicidade com ele, dentro dele. Era uma questão de foro íntimo, uma conquista interior. E o outro que estava tomando um pouco de sol, e alguém chegando e querendo falar com ele, disse, por favor, não me tira a única coisa ainda que para mim é uma riqueza, é esse raio de sol que está me aquecendo o corpo. De maneira que essa situação de pobreza e riqueza é uma questão de posição evolutiva de cada pessoa. Há criaturas que com um pouquinho que ela percebe, que ela ganha, ela vive como um rico. Se ela compra um sorvete, ela saboreia aquele sorvete. Se ela compra um doce, ela saboreia aquele doce. Um par de sapato novo para ela é uma riqueza, é um adorno, é uma felicidade muito grande. E há outros que têm 10, 15, 20 pares e é infeliz.
E não
sabe
bem.
Porque não é feliz. A gente conhece, você conhece, eu conheço pessoas assim. Então esse conceito de felicidade baseado em riqueza financeira, em bens, em propriedades, é muito relativo. Porque isso é coisa do momento, é impermanente, não traz aquela paz, aquela felicidade. A paz verdadeira é a lei de Deus, a justiça de Deus está na consciência da pessoa. Se ela tem consciência que está agindo bem, não está prejudicando ninguém e fazendo ainda o bem que pode fazer, Deus não exige mais do que isso. A pessoa que faz o que pode a mais não é obrigada. Então, desde que ela viva assim, o dinheiro é apenas um adorno que pode, em momentos, lhe dar assim, alguma alegria, mas pode também ser um peso muito grande na vida da pessoa.
Muito bom. Hélio Della Nossa, estamos recebendo aqui uma ligação de uma pessoa que não se identificou, até por razões óbvias. Eu quero agradecer muito essa pessoa que ligou para cá. É uma amiga, só se identificou como uma amiga. Obrigado por você ter ligado aqui e ela já vai saber já que é ela que ligou. Ela está dizendo o seguinte, que ela tem vários filhos. E um desses filhos tem uma situação financeira muito boa, uma ótima situação financeira. E os outros filhos não têm uma situação financeira muito boa. Por que que isso aconteceu? E ela complementa, ela diz o seguinte, que quando ela chega na casa desse filho que tem a situação muito boa financeiramente, ela tem que tirar até o chinelo, ele faz ela trocar até o chinelo. Então ela quer, por que que isso aconteceu, Hélio? Que situação é essa que um filho está tão bem, está maravilhosamente bem de vida financeiramente e os outros estão tão ruins?
É o que nós estamos falando hoje aqui, amiga. A riqueza e a pobreza, ela é uma condição, é uma prova, é uma experiência, é uma prova que todos nós passaremos um dia. Todos serão um dia ricos ou serão pobres um dia. Todos nós vamos experimentar, passar por essa experiência para que nós possamos ver como é que nós nos saímos dentro desse processo. E só que a riqueza, ela tem, como alguém já comparou, que a riqueza é como um cachorro, né? Então um cachorro assim, ele tem várias utilidades, coisas que ele precisa, né? Ele precisa da cabeça, ele precisa das patas, ele precisa da barriga, ele precisa do corpo, ele precisa de tudo aquilo, ele precisa do rabo, ele tem o rabo, precisa do rabo para espantar as moscas, né? O rabo do animal é para espantar as moscas. E então eles comparam que se o rabo fosse o dinheiro, né? Assim, é o rabo, é o fim da coisa que é necessário também nesse processo. Então diz que o que acontece? Normalmente a pessoa, o cachorro, ele balança o rabo, né? Para poder espantar as moscas. Tem gente que quando o dinheiro para ela fica tão importante, que chega uma hora que o rabo começa a balançar o cachorro, sabe? Em vez do cachorro balançar o rabo balança o cachorro. Então, aí, quando o rabo balançar o cachorro, aí o negócio fica complicado.
Invertendo essas posições.
Daí para frente, a coisa vai ficando complicada. Então, o dinheiro tem esse dom. Tem esse dom de o dinheiro balançar o cachorro, né? O rabo balançar o dono, né? Então, a pessoa ela não percebe muitas vezes que ela começa a acumular e ela não percebe E, aliás, eu ouvi um filósofo falando no Café Filosófico, que tem no Canal 2, um programa muito interessante, tem na Cultura, um domingo à noite, falando sobre o capitalismo, né? Disse que todo o processo capitalista, ele é selvagem. Por que ele é selvagem? Porque, ao longo do tempo, o ativo passa a ser mais importante que as pessoas. Inexoravelmente acaba acontecendo isso. Quando você trabalha com o capital acaba, você acaba, o dinheiro vale mais do que a pessoa no processo de julgamento. Ele vale mais do que a pessoa. Então, quando a pessoa começa a deixar que o dinheiro ficar valendo mais do que ele, isso acontece com a pessoa. Ele não percebe, mas ele passa.
Acaba dando isso aqui que aconteceu com o nosso ouvinte.
O rabo começa a balançar o cachorro, né? E aí pronto, aí complicou tudo. Mas não é o dinheiro que faz isso aí, né? É a pessoa, né? O foco que ele deu para o dinheiro, né? Como que ele enfocou o dinheiro. Então é por isso aí. Mas o fato de ter filhos ricos e filhos pobres, acho que para ela é uma coisa, uma experiência fantástica, hein? Que ela está vivendo os mesmos filhos que ela criou, todos iguais, com os mesmos estímulos, com as mesmas coisas, e ela está vendo o comportamento de um e de outro. Então ela é uma pessoa que não poderá dizer no futuro que não sabe como é assim ou como é assado, né? Porque ela está vendo, ela deu a mesma experiência, ela percebe claramente aí que não dependeu dela, que não dependeu muito dele, e que um ficou pobre e o outro ficou rico, né? Aí ela está vendo.
O Sérgio queria fazer uma perguntinha para o Nemésio.
Eu acho que o senhor Nemésio antes quer fazer um comentário, né?
Eu só queria dizer o seguinte: a senhora chegou no centro e pedindo auxílio dos benfeitores, dizendo: olha, eu tenho meu filho mais velho que está muito bem, está muito rico, maravilhosamente bem. E tem o outro que, coitado, ele trabalha até com uma carroça. Eu estou muito penalizada. Queria pedir aos benfeitores para ajudar esse outro filho que tem quase nada. Trabalha 14, 15 horas por dia. Essa é a ajuda que eu peço. A pessoa diz: bom, nós vamos conversar com o benfeitor e vamos ver o que ele diz. A ajuda que ele pode dar. No momento oportuno, o benfeitor disse: olha, nós vamos ajudar sim, mas não é esse filho que está trabalhando 15 horas por dia. Vamos ajudar o outro rico, porque o rico está bebendo, está jogando, está fumando, cometendo uma série de barbaridades com o dinheiro que tem. O pobre está muito bem, porque ele tem que lutar muito para sobreviver, e isso faz com que ele tenha uma vida equilibrada, uma vida decente. Então a senhora pode ficar sossegada que esse seu filho, que trabalha 15 horas por dia puxando carroça, está muito bem espiritualmente falando. Nós vamos cuidar do outro e vamos tirar quase tudo que ele tem. O outro é que precisa de ajuda.
Precisa do atendimento, né? Sérgio, você queria fazer a pergunta para o Nemésio?
Não, é apenas abrindo aqui um espaçozinho, porque nós recebemos uma ligação do nosso ouvinte Ismael, e ele nos faz uma pergunta que envolve questão de troca de palavras em preces por outras religiões, né? Uhum. E ele queria nossa manifestação a respeito. E o que a gente pode dizer é que a gente não fica à vontade de falar sobre o que motiva esta ou aquela religião a agir desta ou daquela forma. A gente considera que seria adequado ele procurar os representantes dessas religiões para procurar saber dele quais são os motivos dessas trocas de palavras. Era só para dar uma satisfação para o Ismael.
Está aí, Ismael. Sua resposta, o Sérgio já complementou. Aliás, o nosso programa, nós sempre incentivamos as pessoas a conhecer as outras doutrinas, a conhecer como é que funciona o conhecimento doutrinário, né? Ô Nemésio, deixa eu fazer uma pergunta para você. Nós estamos chegando já nos momentos finais aqui do programa, mas uma pergunta que sempre chega para a gente aí: o pobre, aquele que é pobre, ele então não precisa se preocupar com a aparência material dele? Pode se vestir de qualquer jeito, pode ficar sem tomar banho, é isso mesmo, Nemésio?
A única pessoa que beijava até quem cheirava mal que eu conheço na vida é o Chico Xavier. Porque ninguém gosta de estar perto de uma pessoa cheirando mal. A higiene é um princípio elementar de cuidado que a pessoa deve ter com o seu corpo. De maneira que em qualquer lugar sempre tem uma bica de água que a pessoa pode lavar, pode tomar um banho, ela não precisa viver assim, nessas condições, causando repugnância. Nós conhece, verifique, às vezes andando pela rua, pessoas em condições assim as mais deploráveis. Mas aí nós sabemos que a criatura nesse estado quase sempre não é dona mais da sua vontade.
Já deixou de lado.
É uma criatura que está sob o efeito de terríveis influências, às vezes espirituais, e ela perdeu a capacidade de dirigir a sua vida. Então é merecedora de compaixão, de piedade. Mas desde que a pessoa esteja em raciocínio claro, limpo, em sã consciência, ela deve procurar higienizar, se apresentar sempre da melhor maneira possível, porque será sempre uma demonstração também de uma pessoa cuidadosa, criteriosa, que ama seu corpo e ama a vida.
Wélio, eu queria fazer um comentário.
Eu queria aproveitar essa pergunta que veio para o senhor Nemésio, na resposta dele, até para complementar o que eu acabei esquecendo. Aquela senhora que perguntou quando ela vai na casa do filho, tem que trocar o chinelo, né? Então, mas também tem isso, porque muitas vezes lá tem um filho, uma casa muito boa, uma casa mais simples, outra casa assim. Então a gente deve realmente, independente da casa onde a gente for, a gente usar realmente a roupa adequada ao local onde a gente está se dirigindo. Desde que a gente tenha, não tem por que a gente ter. Se você tem um chinelo bom, você vai num banco, vai fazer ou vai num templo, na igreja, ou no centro, onde você for, quando você for em algum lugar assim que é uma. Vai numa festa, você deve ir com a roupa da festa, né? Quando você vai no sítio, você vai com a roupa do sítio, né? Quando você vai na terra, você vai com a roupa da terra, né? Quer dizer, a gente tem que ficar sempre adequado ao ambiente em que a gente está entrando, independente da casa de quem seja, né? Mesmo que seja filho da gente, né?
Nemésio, e o papel do centro espírita? Qual é o papel do centro espírita perante aquele que é pobre e perante aquele que é rico, Nemésio? Qual é o papel do centro?
O papel é um único e só. É o respeito à pessoa humana. Para nós, espíritas, a pessoa é uma pessoa, é um filho de Deus, é um irmão. Nós não podemos fazer diferença alguma. O tratamento, o respeito, a consideração será igual para com todos. E quando surge uma pessoa totalmente desequilibrada, nosso papel é compreender que às vezes a pessoa não é melhor porque ela não sabe ser melhor. Mas o nosso papel é o respeito, a consideração para com a pessoa humana.
Muito bom. Nemésio Nicolini, nosso convidado de hoje, muito obrigado pela sua presença conosco.
Nós é que agradecemos a oportunidade, desejamos sempre o bem, a paz, a harmonia para todas as pessoas.
Nós vamos encerrando o programa por aqui.
Uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.